As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo não teve registro para qualquer infecção Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, ou seja, é o terceiro dia sem casos detectados, o que não deixa de ser um bom indicador, ainda que seja imperioso o cumprimento de todas as regras de segurança, especialmente o uso de máscara e ainda o distanciamento físico para além da higiene das mãos. O Médio Tejo permanece com 881 infecções, 132 das quais ainda ativas. Já houve registro para 334 altas, como é de domínio público, a alimentar 15 mortes, 6 em Torres Novas, 4 em Tomar, 2 em Alcanena e no Entrocamento e 1 em Mação. O Conselho de Tomar, que está no 8º dia seguido sem casos, é o território do Médio Tejo com maior número de infecções ativas, 38, seguindo-se Abrantes com 30 e Mação com 20. Alcanena, Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos com 93 recuperados e a lamentar 4 óbitos, Orém, 115 infecções e 98 recuperações, Torres Novas, 64 casos, 50 recuperações e 6 mortes, Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 estão curados, Entrocamento, 45 infecções, 29 recuperados e 2 mortes, Mação, 25 infecções, 4 recuperados e 1 óbito, Alcanena, 22 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha, com 10 casos, 7 dos quais dados como curados, Ferreira do Zêzere 8 casos, todos eles já recuperados, Constância 4 infecções, 3 das quais já recuperadas e o Sardual com 2 casos, ambos recuperados. Se calhar, dentro de pouco tempo, todos teremos de usar máscara na rua. A expectativa é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à Hertz, a especialista deixou então essa convicção, sendo que esta medida já tem aplicação efetiva na Madeira, por exemplo, assim como em alguns países da Europa, que obrigam as pessoas a recorrer a este equipamento de proteção individual em locais de grande aglomeração, mesmo em espaços ao ar livre. Esta realidade deverá então ser adotada a uma escala mais global, perspectivou Maria dos Anjos Esperança.
Ainda estamos a aprender todos e todos os dias aprendemos coisas novas em relação a este vírus. Não é uma medida muito forte e deve ser uma medida que deve ser posta em prática sempre que não for possível o distanciamento. O distanciamento físico, mesmo ao ar livre, sempre que não for possível, deve ser utilizada a máscara. E se calhar, de algum tempo que não faltará muito para acontecer, poderemos ter que usar efetivamente todos máscara na rua, ao ar livre. Aproxima-se o outono, aproxima-se o inverno. Esta doença é uma doença que tem uma sintomatologia muito parecida ou igual mesmo à gripe sazonal e nós temos que estar todos muito convictos de que vai ser difícil nós fazermos a distinção entre uma gripe sazonal e uma gripe e a doença a infecção Covid, só podendo fazer a distinção pelos testes que fazem das dragatoas e, portanto, vamos ter que pensar que realmente as pessoas vão ter que reforçar os seus cuidados, até porque nós ainda não estamos com a certeza a 100% que sejam só estas formas de transmissão que nós conhecemos, porque aquelas formas de contacto com superfícies que estejam contaminadas é muito importante, não é só a transmissão pessoa a pessoa. As pessoas às vezes valorizam mais essa transmissão, mas a transmissão com superfícies contaminadas, com as mãos sujas, é uma forma muito importante. E, portanto, devemos pensar que, mais para a frente, no outono e no inverno, os cuidados devem ser redobrados e poderá, efetivamente, nós termos a obrigatoriedade, pode acontecer, termos a obrigatoriedade do uso de máscara mesmo na rua.
As regras de distanciamento e de uso de máscara não estão a ser cumpridas em alguns espaços que recorrem ao serviço de esplanada e os agentes comerciais e os clientes têm essa consciência, advertiu Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Em declarações à ERT, a delegada de saúde deu como exemplo situações em que já verificou in loco esse incumprimento, nomeadamente em restaurantes onde alguns clientes se levantam das mesas e circulam pelos espaços sem ter a máscara, algo que é ilegal e que dá direito a coima pesada para o infrator e ainda para o respectivo agente comercial. Maria dos Anjos Esperança pede mais respeito pelo próximo.
Não, nem todas as regras estão a ser cumpridas e as pessoas sabem muito bem e as próprias pessoas que estão nos próprios locais nessas esplanadas também sabem que muitas vezes não estão a cumpri-las. Eu digo que é uma questão de respeito pelo próximo. Passando tudo por aí pelo respeito pelo próximo e evitando a medida de transmissão da doença, as pessoas deviam ter muitos comportamentos diferentes. Eu própria, quando costumo fazer as minhas refeições num restaurante, vejo muitas pessoas a levantarem-se da mesa, não porem máscara e atravessarem o restaurante todo. Isso não é permitido. Não é permitido e deve haver punições tanto para essas pessoas como para os próprios agentes comerciais que o permitam. Porque, efetivamente, nós não devemos deambular dentro de um estabelecimento comercial sem ser com uma máscara na cara, sem ser com uma barreira física colocada. E isso acontece muitas vezes dentro dos estabelecimentos e até fora.
São as informações mais recentes da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 5 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, sendo que o número de óbitos já chegou aos 1.784 em Portugal desde a chegada da pandemia. Refira-se que as vítimas mortais, todas mulheres, eram residentes em Lisboa e Val do Tejo. No que a infecções diz respeito, a DGS deu conta para mais 214, numa globalidade de 54.448. Destas doenças recentes, 128 foram detectadas em Lisboa e Val do Tejo, 58 no Norte, no Centro há mais 12 infecções, no Alentejo há mais 8, enquanto no Algarve foram detectadas mais 3 infecções. Já na Madeira há mais 4 e nos Açores mais 1. Nesta altura estão internadas 336 pessoas, das quais 38 estão nos cuidados intensivos. O distrito de Leiria está à beira da barreira dos 900 casos de Covid-19, precisamente 895, sendo que o Conselho de Caldas da Rainha é o território com maior número de infecções detectadas, num total de 184. Seguem-se Leiria, com 180, Alcobaça, com 154, ou ainda Pombal, com 99. Importa referir que, nesta altura, estão ativas 106 doenças, 45 das quais em Alcobaça. No que a óbito diz respeito, Pombal é o concelho mais atingido do território leiriense, com 10 mortes, sendo de lamentar também as 6 vítimas em cada um dos concelhos de Alcobaça e Caldas da Rainha. No total, no distrito de Leiria, já perderam a vida 40 pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A empresa Sólido Favorito, que ganhou a concessão para a estalagem de Santiria, tem o caminho livre para avançar, tendo em consideração o arranque das obras naquele imóvel. A confirmação foi prestada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, depois de questionado pela vereadora Célia Bonet, que quis saber qual o ponto de situação em torno de um processo que tem estado parado desde há alguns meses. Estão assim ultrapassados diversos obstáculos que se colocaram ao projeto, com pareceres contrários de entidades fiscalizadoras, uma situação, entretanto, ultrapassada. Recorde-se que a empresa Sólido Favorito, de Leiria, ganhou o concurso de arrendamento da estalagem, sendo que a autarquia recebe uma contrapartida mensal de 1.550 euros, com isenção nos primeiros 5 anos. Prevê-se um investimento de 1 milhão de euros. A requalificação da estalagem deverá respeitar a história do imóvel e do espaço que o envolve. Hugo Cristóvão fez então um ponto de situação deste processo.
Efetivamente, todas as questões que havia que existiam foram ultrapassadas. Não consigo agora recordar exatamente, mas há talvez 2 meses atrás que as últimas questões foram ultrapassadas. Portanto, está totalmente do lado da empresa que ganhou a concessão, portanto, avançar com a obra. Portanto, o que esperamos, eu confesso que tenho perguntado meio informalmente nestas últimas semanas pelo avanço dos trabalhos. Mas, enfim, esperamos que a todo momento possam avançar com a obra. Portanto, não, da nossa parte, como disse, ou das entidades externas, tudo está ultrapassado. Como digo, não consigo neste momento exatamente precisar, mas julgo que há cerca de 2 meses, ou talvez não tanto ainda, mas não falta. Há de ter sido ali para o início de junho, talvez, que veio, portanto, a última questão resolvida. E, portanto, como disse, está do lado da empresa concessionária. avançar com o procedimento. Já agora acrescentar, não sei se é isso que a vereadora Célia Bonet vai referir ou não, mas efetivamente a empresa concessionária tinha um prazo para, digamos, fazer obra e iniciar, portanto, atividade. Claro que nesse prazo nós temos que descontar, desde logo para já, estes meses que todos estamos a viver, como? Exatamente. Portanto, é isso que eu queria referir. Para além destes meses da pandemia que afetam tudo e todos os prazos legais, mas independentemente disso, ou para além disso, há aquilo que estava para além da responsabilidade da empresa, que tinha a ver com esses parceiros externos, fundamentalmente da APA, neste caso, e portanto, obviamente, o prazo, nós, digamos que formalmente, o que se pode aqui contar o prazo é a partir do momento em que da nossa parte o município foi dito, está ok, pode avançar.
Será já a partir do próximo 3 de setembro que quem atirar beatas de cigarro para o chão incorre no pagamento de uma coima que poderá chegar aos 250 euros, sendo que cafés, restaurantes e outros espaços comerciais podem também ser alvo de contraordenações, no caso com valores até 1.500 euros, caso não disponibilizem cinzeiros aos seus clientes. Está assim em marcha a Lei nº 88 de 2019, que tem por objetivo a redução do impacto ambiental de pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros, sendo que esta lei assume ainda maior importância, tendo em consideração o contexto pandémico que vivemos. Este assunto foi mesmo tema de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que o PSD, pela voz do vereador Luís Ramos, pediu que a autarquia desse o exemplo e colocasse cinzeiros nas imediações dos espaços municipais. Filipa Fernandes, vereadora do PS, em jeito de resposta, garantiu que a autarquia irá avançar para a colocação de cinzeiros e bia tons, mesmo depois de uma candidatura a esse propósito ter sido rejeitada.
Este município fez uma candidatura para a criação de, portanto, de vários, chamávamos-lhe o bietão, assim como cinzeiros em sítios públicos para a recolha de beatas, sendo que as mesmas são depois transferidas para uma central onde é, através da beata, pode ser produzida energia. Tínhamos este projeto e, infelizmente, soubemos há 15 dias de que não foi aprovada a candidatura. Contudo, o projeto está feito, está desenhado e temos intenção de o implementar com ou sem financiamento.
A Estrada Municipal 1088, que liga a Estrada Nacional 113 ao Agroal, no Conselho de Tomar, foi intervencionada devido ao desgaste do asfalto. Após solicitação da Junta da Sabacheira, a Câmara Nabantina colocou 3 km de antiderrapante nas zonas mais sinuosas. De acordo com o presidente da freguesia, António Graça, apesar desta ligação ser uma das estradas mais perigosas do Conselho, mas como é considerada ponto negro, pois a maior parte dos despistes são solitários. Nos meses de outono e inverno são diários e, por norma, sem feridos graves. Assim, depois de refeitas do susto, as pessoas colocam a viatura na estrada e seguem viagem. Com esta intervenção, repõe-se a segurança nesta estrada repleta de trânsito, ainda mais no verão devido ao agroal.
Rádio Earth, informação.
Depois de concluída a sua requalificação e restauro, a Capela de Nossa Senhora do Carmo, no Sardual, já se encontra aberta ao público. Trata-se da primeira fase de intervenção na capela, no âmbito da instalação do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso, e que incluiu a recuperação da cobertura, dos revestimentos exteriores, do vão interior e exterior, a criação de uma rede elétrica e a implementação de mecanismos de acessibilidade. O valor final da empreitada foi a rondar os 160 mil euros. A segunda fase do projeto prende-se com a produção de conteúdos para o Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso, que pretende dar a conhecer durante todo o ano as tradições e o património religioso do Conselho. A Capela de Nossa Senhora do Carmo está aberta ao público todos os dias, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação em torno desta intervenção.
Na verdade, aquilo que nós nos disponibilizámos a fazer foi recuperar este monumento, que é o único que é pertença, ou seja, de todo o conjunto de igrejas e capelas, esta é a única que é pertença do município. E então a ideia foi realmente recuperá-la, um trabalho que foi feito numa primeira fase, um trabalho de arte e restauro, um trabalho quase de pormenor, porque é uma igreja lindíssima com muitos pormenores, então era urgente que realmente se fizesse essa recuperação e ao mesmo tempo disponibilizá-la para que durante todo o ano as pessoas possam perceber aquilo que é a nossa Semana Santa, aquilo que é o nosso património. Foi uma obra inicial de empreitada no valor de 161 mil euros, ou seja, esta primeira fase, com a recuperação da cobertura, o revestimento exterior, os vãos interiores e exteriores, a criação de uma rede elétrica e de implementação de mecanismos de acessibilidade também, fundamentais para passarmos à segunda fase. E a segunda fase é realmente a produção de conteúdos e a instalação de meios audiovisuais modernos, precisamente para que quem nos visite em qualquer altura do ano possa perceber o que é a nossa Semana Santa. Quem nos visitar na altura da Semana Santa tem um contacto direto com as capelas enfeitadas, com os tapetes de flores, com as diferentes procissões, com tudo isto. Mas quem nos visitar em dezembro, em fevereiro, março, possa ter também acesso a toda esta riqueza. No fundo, é o aproveitamento de recursos que nós temos no âmbito da fé e da religiosidade, no âmbito do património, que queremos, na verdade, transformar num produto de valorização do nosso interior, um produto de valorização económica, um produto que dê dinâmica, de valorização turística e que dê dinâmica à nossa economia local. Este projeto já tem muito tempo, esta ideia já tem algum tempo e só agora é que conseguimos terminar esta primeira fase. Eu gostaria de, na Páscoa do próximo ano, ter aberto ao público este Centro de Interpretação da Semana Santa. Gostaria. Agora, se vamos ser capazes, não sei. O exemplo que nós temos de outras obras é que entre a ideia e a sua execução vai muito tempo e vai sempre muito tempo para além daquilo que nós gostaríamos que fôssemos. Porque há coisas que não somos nós que controlamos, não está nas nossas mãos e, como tal, nós só podemos, naquilo que nos compete a nós, é que podemos ter a garantia, a certeza do tempo que demoram. Mas depois há sempre outros intervenientes e demora e depende muito deles. E isto está a acontecer com todo este quadro comunitário, com todos estes apoios, que as coisas... Infelizmente nós temos um quadro comunitário 14-20, que durante o ano 14, 15, 16 e até mesmo 17 pouco funcionou, 18, 19 e 20 é para fazer tudo depressa aquilo que seria feito em muitos mais anos. Mas isto tem sido assim à boa maneira portuguesa e nós estamos cá para tentar dar resposta e realmente criar mais este equipamento que queremos que seja de divulgação turística e de criação de riqueza.
A Organização das Sete Maravilhas de Portugal divulgou a abertura das votações para apurar as maravilhas do país que rumam à Final Nacional da Cultura Popular. O distrito de Santarém está representado pelo Picareto de Ortiga, no Conselho de Mação, que ganhou a corrida na seleção distrital a outras representações culturais da nossa região. Está agora em causa a votação para as meias finais, que terão lugar no dia 30 de agosto em Torres Novas. Serão apurados 7 finalistas. Mas, afinal, o que é o Picareto de Ortiga? Eis a explicação pela voz de Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação.
O Picareto de Ortiga é um barco típico, precisamente aqui do Conselho de Mação, em concreto a freguesia de Ortiga, um barco que era fabricado e construído ali pelos calafates da nossa freguesia, da nossa região, em particular o Timanel Fontes, que foi o último calafate, que faleceu há muitos poucos anos e que, enfim, construiu um barco típico, adaptado às condições do rio aqui desta região, que tinha várias particularidades, por ser também um barco que permitia que as pessoas pudessem ter alguma comodidade, digamos assim, para dormirem, enfim, nas várias horas que passavam no barco. Tinha vários compartimentos e recantos para que pudesse ter também já algum conforto e levar algum tipo de material, tinha outras particularidades também na sua proa. Enfim, é um barco muito característico aqui desta região, que infelizmente está descontinuado e que nós, com esta candidatura, tentamos de alguma forma preservar esta memória, homenagear as centenas de pessoas que passaram muitas horas nos picaretos, que muitos dizem que muitas crianças foram quase criadas também naquele barco, enfim, porque necessitavam vidas muito difíceis, necessitavam que os próprios filhos fossem com os pais, não é, para o rio, para a pesca. Portanto, homenagear um pouco toda esta comunidade, não perder esta memória e também pensar a médio prazo não diria de forma industrial, se posso utilizar este termo, mas pelo menos que não se perca de todo o picareto e que possam voltar a construir mais picaretos, que sejam em miniatura, que sejam na sua dimensão original, para também poderem voltar ao Rio. Portanto, é isso também a nossa intenção, digamos, espicaçar um bocadinho a memória para que seja possível pôr mãos à massa e fazer-se aqui mais alguma coisa relativamente a esta mais-valia do nosso concelho e da nossa região.
A modalidade de tec-ball esteve em destaque na recente edição de Herte Desportivo. O distrito de Santarém já começa a conhecer de perto este desporto, que nasceu há cerca de 6 anos na Hungria. Ao contrário daquilo que acontece com a mesa do ping-pong, o tampo do tec-ball tem outra dinâmica e imprevisibilidade. Registo para a presença de Rui Leitão, diretor da Federação Tec-ball Portugal, que esteve nos nossos estúdios e explicou o conceito desta modalidade.
Uma modalidade em Portugal nova, é um desporto recente que tem 6 anos a nível mundial, que foi inventado por um antigo jogador húngaro e um técnico de informática que já jogavam durante muitos anos, mas em mesas de ping-pong, e que viram que se alterassem ali a mesa, porque sendo a mesa o tampo liso, portanto não, a bola não ressalta, tendo o tampo um tampo curvo, portanto a bola ressalta com mais facilidade. Portanto, e daí inventaram o desporto de raiz e as próprias regras.
Como é que o Rui entra nesta modalidade e neste caso no distrito?
Eu já trabalhava com alguns, através de uma empresa da FunSport, com o vice-presidente da Federação, José Vasco Rocha, e foi-me feito o convite. Portanto, eu estava ligado, já tínhamos uma ligação passada também de trabalho na área do desporto, na área das competições empresariais no futebol de sete, e surgiu o convite, uma vez que era necessário, portanto, que expandir também, depois de criada a federação, de expandir o tec-ball para fora de Lisboa, porque os primeiros clubes que apareceram ali na zona de Lisboa foi onde foi implementado, e era necessário, portanto, foi-me feito o convite, que eu aceitei, portanto, este desafio com agrado.
Este projeto começa do zero, digamos assim, com a criação da federação e depois com o desenvolvimento da modalidade, e praticamente num ano a modalidade começa a ter uma grande expansão.
Sim, diz-se que é o desporto que a nível mundial que cresceu mais rapidamente. Basta ver que hoje todos os clubes, a maior parte dos jogadores têm vídeos nas redes sociais ou a jogar ou nos balneários dos clubes ou antes dos treinos, os próprios jogadores em casa. E aqui nós, o ano passado, em novembro de 2019, portanto, foi o arranque da federação, em que fizemos uma primeira competição para dar a conhecer uma modalidade, em que convidámos alguns clubes, jogadores dos clubes, portanto, o Estoril, o Sporting, o Guimarães, o Vitória de Setúbal, portanto, que foi ganho o Odivelas Tecbol Cup, foi ganho pelo Futebol Clube do Porto, pela dupla Bozinga e Rúlio Meireles. E depois, a partir daí, deste pontapé de saída, nós tínhamos três grandes etapas. A primeira etapa era a colocação de mesas de equipamentos nos clubes. A segunda etapa era formar árbitros, treinadores e diretores técnicos. E agora já estamos, vamos começar na terceira etapa, que é a parte da competição.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a Herte.
Estas e outras notícias em radioherts.pt.